senadora Marta Suplicy, senhores senadores, em 25 de novembro último, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Foi um evento memorável, não apenas porque ela pôde falar com muita sensibilidade sobre os avanços que o Ministério da Saúde, em convênios com institutos tais como os de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro e em outros lugares do país, vem realizando, mas também porque, ao final do seu pronunciamento, após falar sobre a importância daquele evento, referiu-se à situação internacional e, dentro dela, o papel do Brasil. Estas palavras tiveram uma grande repercussão no país inteiro e mesmo internacionalmente. E consideramos uma das mais claras definições da diferença entre o que está acontecendo no mundo e no nosso país. Por isso, aqui destaco algumas de suas palavras, abrindo aspas para a presidenta Dilma Rousseff. E os senhores sabem que nós estamos num momento muito delicado internacionalmente. É certo que a Europa ficará um tempo bastante expressivo em crise. Essa crise europeia não acaba nem em um ano, e possivelmente nem em dois. A própria diretora do Fundo Monetário Internacional falou de uma década perdida para a Europa. Eu não chego a tanto, mas acho que nós temos de ter consciência disso. Nós temos de ter consciência de que também os Estados Unidos não estão numa situação muito favorável. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter consciência do seguinte: sempre se falava que crise é também oportunidade. Crise também é oportunidade. E o Brasil está hoje diante de várias oportunidades. E fecho aspas, porque mais abaixo a presidenta Dilma Rousseff aprofundou suas ideias da seguinte forma, abrindo aspas. E, portanto, então, nesse momento de crise, o que nós temos de fazer diante da crise não é nos atemorizar, parar de consumir, parar de produzir. Ao contrário, o que nós temos de fazer diante da crise que afeta o mundo é avançar. E avançar significa melhorar a qualidade do serviço público do Brasil, garantir que o setor privado continue investindo e que os trabalhadores e o povo brasileiro e toda a população brasileira continuem consumindo. Mas, sobretudo, nós temos de avançar naqueles passos que modificarão o Brasil. Um deles é, sem sombra de dúvida, apostar na absorção, inclusive na inovação. Mesmo quando a gente transfere tecnologia, mesmo aí você tem de inovar, você pode ser capaz de inovar. E isso vai de áreas tão díspares como a área da saúde, passando, por exemplo, pela área do petróleo. E aqui fecho aspas novamente, pois referindo-se ao grande aumento de produção que estamos vivendo e o investimento que está sendo feito neste momento, continua a presidenta, abre aspas para Dilma Rousseff, mesmo nesse momento de crise internacional, nós somos um país com uma das menores taxas de desemprego. Nós temos hoje 5,8% de taxa de desemprego no Brasil, diante, por exemplo, de uma Espanha que entre os seus jovens chega a ter 45% e tem uma taxa média de 20, 22%. Fecho aspas. Muitas pessoas podem não ter percebido a importância destas palavras. No fundo, o que a presidenta Dilma quer dizer, no meu entender, é que enquanto a Europa e os Estados Unidos pretendem resolver seu problema de crise tomando medidas de austeridade, isto é, diminuindo o investimento e o consumo, em verdade, isto poderá causar o aprofundamento da crise ao invés de resolvê-la. O Brasil faz justamente o contrário, ainda que, com prudência, para conter a inflação, acelera o investimento, a produção e, com isso, diminui os efeitos da crise. Ao concluir o seu discurso, a presidenta demonstra toda a sua sensibilidade ao declarar, novamente abro aspas para a presidenta Dilma Rousseff, nós estamos dando um passo para que o nosso país não é que não seja atingido pela crise, é mais do que isso, para que o nosso país transforme este momento de crise num momento de construção do futuro e de oportunidade de cada um de nós, mas, sobretudo, da oportunidade do Brasil, porque para chegar à quinta potência, hoje está ficando cada dia mais claro que isso está logo ali. Mas nós não queremos ser uma quinta potência. Nós queremos ser um país sem pobreza, um país de classe média, com serviços de qualidade. E fecho aspas novamente. Essas palavras da presidenta Dilma Rousseff indicam a diferença em relação ao modelo econômico aplicado na maioria dos países até poucos anos atrás, no qual se pensava que, com o desenvolvimento econômico, todos cresceriam e todas as pessoas se beneficiariam com esse crescimento. A presidenta toca diretamente na raiz do problema, que é a humana. Segundo ela, somente se tratarmos em primeiro lugar o problema humano é que teremos como consequência o desenvolvimento, e não como muitas vezes aconteceu, inclusive em nosso país, quando era comum se dizer: primeiro temos que nos desenvolver para depois acabar com a miséria. Felizmente, desde 2002 para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9 e para 10, durante os 8 anos do governo do presidente Lula, e em continuidade agora, 2011 para 12, nós estamos conseguindo combinar o crescimento da economia com a erradicação da pobreza e cada vez mais da pobreza extrema. Tentaremos erradicar a pobreza absoluta e melhorar sensivelmente o sentido de equidade, ou seja, a melhoria da distribuição da renda no Brasil, de maneira a podermos um dia qualificar a nação brasileira como justa. Isto é uma inversão na abordagem do modelo econômico que agora privilegia o bem-estar das pessoas. O mais importante é que o Brasil está provando isto. Se outros países fizerem a mesma coisa, poderemos estar iniciando uma nova era de desenvolvimento com justiça social. Parabéns, presidenta Dilma Rousseff. Senhora presidenta, eu gostaria de também aproveitar esta oportunidade para aqui registrar um esclarecimento ao jornalista Ricardo Noblat, que observou na sua coluna de segunda-feira que eu havia, como de fato fiz, encaminhado uma carta do senhor Irmar Silva Batista, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios, para o ministro Carlos Lupe, do Trabalho, para que ele pudesse, então, ao conhecer as dificuldades de reconhecimento daquela entidade, poder ter um diálogo com ele para que os problemas fossem resolvidos. Naquela oportunidade, não estava registrado no ofício do senhor Irmar que teriam sido exigidas até pagamento de propinas ali no âmbito do Ministério. Mas eu encaminhei, sim, o ofício, que aqui peço seja registrado na íntegra, assim como o documento encaminhado, então, pelo senhor Irmar Silva Batista, para que possam os jornalistas, inclusive o senhor Ricardo Noblat, ter a consciência de qual foi o procedimento que tive à época para alertar o ministro Carlos Lupe. Muito obrigado, senhora presidenta.